Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 40ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, bem como dizer são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Sirineu para que faça a leitura bíblica.
Meu filho, faze o que fazes com doçura, e, mais do que a estima dos homens, ganharás o afeto deles. Quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo, e perante Deus acharás misericórdia, porque só a Deus pertence a onipotência, e é pelos humildes que ele é verdadeiramente honrado. Não procures o que é elevado demais para ti, não procures penetrar o que está acima de ti, mas pensa sempre no que Deus te ordenou.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Projeto de lei número 2509/2024. Estima a receita e fixa a despesa do município de Pejuçara para o exercício financeiro de 2025. O presente projeto de lei compreende os orçamentos fiscal e da Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei Federal número 4.320/64, com a Lei Complementar número 101/00 e com a Lei Municipal número 2.558, de 30 de outubro de 2024. Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, incluindo a consonância com os seus anexos de metas fiscais e de metas e prioridades para o exercício, próximo exercício. Observadas as diretrizes e os objetivos do governo constante na Lei nº 2189, de 24 de agosto de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município. O projeto da lei que ora apresento visa garantir a continuidade das ações constantes do programa de governo, através da execução de projetos prioritários que buscam atender de forma crescente as demandas mais urgentes da população e estimular o desenvolvimento social, cultural e econômico do município. Para viabilizar o cumprimento dessas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais responsável, racional e eficiente está evidenciada nos programas de trabalho, garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços públicos municipais, a execução dos investimentos em andamento. Capítulo 1, disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município para exercício financeiro de 2025, compreendendo 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos, entidades da administração pública direta. 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta. Capítulo 2. Do orçamento fiscal e da Segurança Social. Seção 1. Da estimativa da receita. Artigo 2º. A receita orçamentária é estimada no mesmo valor da despesa. Em R$ 54.090.000. Artigo 3º. A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com os seguintes desdobramentos. Projeto de resolução Legislativa número 120, de 26 de novembro de 2024, dispõe sobre a alteração do período de recesso parlamentar que tanja ao artigo 12 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara e da outras providências. O artigo 1º. O parágrafo do artigo 12 na Resolução número 109/2019, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Pejuçara, passa a vigor com a seguinte redação. Artigo 12. A sessão legislativa ordinária da Câmara Municipal se inicia em 1º de janeiro de cada ano de legislatura, tendo em vista ocorre recesso de 15 de janeiro até 15 de fevereiro e no mês de julho. Artigo 2º. Este projeto de resolução legislativa entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, 26 de novembro de 2024. Balancete de despesa, novembro de 2024. Edital ACI. Edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária. Considerando a regularização da nova diretoria e adequação a procedimentos para registro de atas e atos anteriores, convocamos a presente Assembleia para tratar dos assuntos que seguem. O presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Pejuçara, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, que lhe confere o Estatuto, convoca todos os associados com direito a voto para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizado dia 6 de dezembro de 2024, com primeira chamada às 12 horas, segunda chamada às 12 horas e 30 minutos, na sede do Sindicato Rural de Pejuçara, situa Rua Luiz de Basso, 1010, centro, na cidade de Pejuçara, para tratar da seguinte ordem do dia: convalidar, retificar e ratificar as atas 01-2017, 01-2018, 02-2018, 01-2022, 01-2024, 02-2024. Retificar e convalidar o Conselho Fiscal e Deliberativo. Alienação de terreno da CI, fechamento e abertura de livros. Pejuçara, 25 de novembro de 2024, Cassiano Oliveira, presidente da CI. Ofício número 30/2024. Senhor Matheus Perlim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ao cumprimentá-lo cordialmente, a Associação Hospitalar Rio Branco de Pejuçara, Sociedade Civil e Direito Privado, sem fins lucrativos, inscritos no CNPJ, sob o número 89129217/000100, entidade filantrópica Sebas, número 25000.116282/2021-20, localizado na rua Luiz de Basso, número 1017, Centro Pejuçara. Vimos através deles convidar Vossa Senhoria e demais vereadores dessa Casa Legislativa para o ato de inauguração das obras dessa entidade, através do projeto Avançar do Estado, no qual foram realizadas as seguintes melhorias: troca do telhado, instalação de captação de energia através de placas fotovoltaicas e reformas e melhorias feitas no hall da entrada do hospital. O ato se realizará nas dependências da entidade no dia 11/12/2024, às 10 horas da manhã. Contamos com sua honrosa presença, atenciosamente, Paulo Sérgio Darui Alberto, presidente. São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Francisco, vereador Daniel, vereador Cirineu, vereador Adriano, vereador Francisco, vereador Matheus, não há esquite, senhor presidente.
Convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Francisco, vereador Matheus, há inscrito, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Adriano.
Boa noite ao presidente Matheus, aos demais colegas, ao público que nos prestigia nesta noite na Câmara de Vereadores, a equipe da saúde, secretária, seu João, o nosso colega vereador eleito para 2025, Márcio Tonel, e aos demais que nos prestigiam no Facebook. Primeiramente, eu queria mais uma vez elogiar os atletas pejuçarenses do Bola na Rede, enfim, os que participam dos torneios regionais. E esse fim de semana fomos agraciados aí por ter uma menina, então, representando o município na cidade de Santo Ângelo, sendo campeã estadual sub-11. E demais atletas. Então, em nome deles, da prefeitura, agradecer e pedir às meninas aí que façam a moção, o presidente, de congratulações a esses atletas aí. Eu não vou citar nomes porque eu não consegui ver todos, mas é bastante que representam o município. Quanto aos projetos, entrou a LOA, lei orçamentária. Eu acho que mais uma vez, o mês de dezembro, a gente tem que prestar atenção nessas coisas, porque é para o ano inteiro, a gente sempre fala. Então, a gente decide algumas coisas, outras o executivo que manda, praticamente decidido, porque é de competência deles, mas a gente tem o poder de analisar e ver o que é bom para o município e o que é ruim. Mas sempre pensando no melhor, geralmente há algumas mudanças, tem as emendas impositivas esse ano, a gente conversou na reunião, na apresentação aí com a prefeita, vamos conversar de novo para ver se a gente consegue ajudar da melhor forma aí o executivo nessas colocações sobre investimentos. Queria falar que quinta-feira tem a sétima rodada da Copa Futebol Master aí no Avenida. Quem quiser prestigiar, vão lá, dão jogos bons, jogos de veteranos. Eu fui assistir duas vezes, sem briga, né? É o que a gente espera de todos os campeonatos, sem baderna. Então, serve de exemplo para alguns, né? Para ver como é que o futebol, como é que se faz. Estive na reunião do futebol de campo com a Brigada Militar. Eles garantiram que vêm fazer a segurança, mas não fixa, né? Estática, como eles disseram. Eles vão estar aí, vão estar na região. Se precisar de alguma forma, eles vão estar, vão vir. Vão usar da força, né? Que é o que eu peço. Quando a brigada vem para lidar com baderneiro, pode vir com arma, pode vir com porrete. Eu não tenho dó. Porque se eu levar meu filho e minha filha lá para assistir um futebol e ter que puxar eles para defender de um vagabundo sem vergonha baderneiro que vai lá, eu torço para que o pelotão de choque venha mesmo. Para quem não conhece o pelotão de choque, uns chamam de buena preta, enfim. Prefiro que esses caras venham e botem um cara desses para o caixão do que um inocente, né? E daí tem alguém por trás das paredes aí que falam com o vereador Adriano. Eu não tenho medo. A vida deles é a mesma caminha. Ela acaba no momento que Deus quer. Entendeu? Ou por uma fatalidade, ou porque Deus quis assim, escreveu a minha caminhada. Então, eu acho que está na hora de as pessoas pegar, criar vergonha na cara e cada um pegar o seu rumo. Os dirigentes de todas as equipes, não é só um. Tem alguns que vão em reuniões, pregam a paz, tu sai da reunião, tu vai num outro local para olhar um jogo, enfim. As mesmas pessoas que estavam pregando a paz na frente da brigada, na frente do conselho, chegam lá e já estão preparando as coisas para fazer baderna no campeonato. Isso são lixo de gente. E eu não tenho medo de dizer, esse ano eu quero ver se não me envolvo com futebol, com bocha, porque eu vou ter que começar a dar nome para algum certo tipo de pessoas. Vão me processar? Sem problema nenhum. Eu vou lá na justiça, como fui várias vezes que me chamaram, para querer difamar minha imagem, de falar isso ou aquilo. Não conseguiram, porque o que eu falo aqui, eu falo na rua. E não vão conseguir, né? Porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Não sou covarde, não falo pelas costas. Sou simples e objetivo. Quem gosta de mim gosta, quem não gosta, arrume outro para gostar, porque eu vou continuar assim. Então esse é o meu pensamento sobre futebol de campo. Tomara a Deus que corra tudo bem, mas se é para acontecer umas coisas que aconteceu ano passado e depois ficarem falando e se juntando para falar, eu falo aqui e não mando recado. Queria deixar meus sentimentos à família do seu Ari Regasson, que a semana passada eu não falei na tribuna. E agora eu quero falar do pronunciamento da equipe da saúde. Até foi bom que eles vieram, eu tinha isso em pauta para falar, né? Sobre empatia. Eu fui procurar no Google ali, para me entender, porque eu não sou analfabeto, mas eu gosto de falar o que eu penso. Então, empatia, né, capacidade de entender a outra pessoa, de entender os outros, de fazer o bem. Eu sei que essa nota veio porque aconteceu um caso lá, não vou pronunciar aqui, até a secretária de saúde está aí, eu iria falar igual. Eu queria fazer esse pedido para ela, para a gente sentar, eu, os vereadores que quiser sentar junto, marcar uma reunião com o pessoal do posto de saúde, com as agentes de saúde, quem quiser participar, a população, para mim dizer por que foi lida essa nota. Eu tenho coragem para dizer, mas eu vou esperar para nós fazer uma reunião e eu dizer para a pessoa que foi fazer isso como que viesse essa nota para a Câmara de Vereador. Entende? Eu não falei por mal, eu não falo por mal para ninguém da saúde, quem está lá sabe, eu cobro, eu sou do certo, já entrei lá dentro para cobrar coisas que eu nunca falei aqui, nunca vou falar, porque aí entra aquela palavra caráter que eu sempre trouxe da minha mãe e do meu pai. Esse ninguém tira de mim. Esse eu vou morrer, seja do coração, do que for. Enquanto eu existir, vereador ou não, vocês vão me conhecer pela pessoa certa, que tem problemas e tem defeitos. Só que eu não derramo meus problemas para ninguém. Essa palavra empatia caiu bem até. E outra coisa, a pessoa que foi falar isso para vir essa nota, infelizmente ela entendeu errado o que eu quis pedir. Então essa pessoa, tomara Deus que esteja na reunião, ela deveria pensar assim, ó, se eu quero fazer fofoca, eu vou dizer para público, vai passar na rádio. Eu tenho que trabalhar no programa do Nelson Rubens, ou a saúde contratar ele, que daí é um negócio de fofoca. Aí as pessoas podem trabalhar. E não é para todos. Eu não estou dizendo que todo mundo está lá. Mas eu dou certeza que a pessoa que levou essa conversa para vir essa nota, não repete, porque eu não falei nada para vir essa nota. Isso foi levado a secretária, enfim, a quem foi que mandou a nota, em lugar, em hipótese alguma. Eu não mando recado, eu não fico ameaçando pessoas, eu não apago conversas de celular, tá? Eu sou homem para assumir tudo que eu faço e que falo. Agora, isso aí que fizeram, eu respeito a saúde, respeito... Essa nota não teria necessidade de ter vindo para cá. Eu sei o motivo, a secretária não sei se sabe, mas eu quero uma reunião e vou dizer. Posto de saúde, empatia, olhem bem, empatia, é o que eu preciso, será? Como vereador? Eu até acho que vou tentar melhorar com essa palavra. Eu acho que empatia tem que ter quem vai fazer fofoca lá dentro do posto de saúde. Botar palavras erradas nas coisas que é cobrado. Então eu tenho empatia sobrando. Porque eu falei para essa pessoa por causa que um cidadão me cobrou tal resposta. E eu simplesmente fiz uma cobrança assim, ó, bote uma nota, acho que chegou a você. Põe uma nota lá e avise. Só isso. Nada mais que isso eu falei. Então, se tem CCs e contratações para fazer fofoca, peçam demissão. Porque se eu mentir, o que eu estou falando para vocês aqui, eu vou repetir mais uma vez, é capaz de eu repetir algumas outras vezes, mas eu vou tentar não repetir isso. Eu Se todas as pessoas participar, eu falo com a secretária semana para ver a reunião. Eu peço demissão ao vivo aqui. Se a pessoa disser para mim, não, tu falou isso, isso, isso. Na frente de todo mundo. Isso. Tomara a Deus que sim. Então essa pessoa vai ver que é falsa. Né? Isso é bom que tenha câmera para mim. Eu quero ver o que, que eu falei para essa pessoa levar para os outros para chegar uma nota aqui. Outra, o colega Matheus é presidente, tem o maior respeito. O senhor sabe que a nota não poderia ser lida, né? Né? Então, são coisas... E não estou me queixando, querem mandar outra nota amanhã, pode ler. Segunda-feira eu estou aqui para escutar. Agora, empatia nós temos que ter com a população. Com o povo pejuçarense. Porque o povo pejuçarense precisa que todos nós tenhamos empatia, respeitar o povo, porque a gente recebe deles. Então, se o povo chegar para mim e deu a casa, essa coisa aconteceu comigo de novo, né? Eu estou lá esperando a minha filha, que está internada, e aconteceu. E daí a falta de empatia do Adriano, vereador. Tomara a Deus que essa reunião aconteça, que isso... Fique de lição para mim, mas principalmente para essas pessoas que estão lá, em vez de pensar no bem da população, estão lá para fazer fofoca por trás de microfones e de câmera. E eu não vou fazer fofoca, o nome vai ser dado aqui, se resmungarem de verdade, que acharem que eu não vou provar que eu não falei nada, vai ser dado o nome. E aí é com o executivo, o problema é deles, é como eu cobro de todo mundo, como eu cobrei da Dengue na eleição, me aconteceu que eu te pego. Estou aí, graças a Deus, com a proteção dele estou aí. Não sei se a minha coragem acabou ou a dos caras que estavam programados para me prejudicar acabou agora que passou a eleição. A minha continua comigo. Com respeito ao povo, com todo mundo, independente da hierarquia, se tenha dinheiro, se não tenha. Para mim as pessoas têm o mesmo valor. O cara pode ter 10 milhões no banco, é dele. Eu respeito ele como eu respeito um mendigo na rua pedindo esmola. Respeito da mesma forma. Agora, não venham querer vir para cima de mim, que aqui tem bala na agulha para sustentar o que fala. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cirineu.
Minha saudação ao presidente, em seu nome saudar os colegas vereadores, as assessoras e também o público que nos acompanha, nos assiste aqui nessa sessão e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais também vão nos escutar pela rádio comunitária Pejuçara. Nós temos aí então a lei de orçamento anual tramitando na casa, teremos reuniões das comissões durante essa semana, semana que vem até a votação final. Sabemos que ela normalmente mantém um certo padrão de sequência de ano a ano, com algumas alterações, com alguns investimentos em algumas áreas, mais, outras um pouco menos, redução em alguns pontos e outras, de acordo com a realidade e a necessidade aqui do nosso município. E acredito que, como a gente já debateu bastante durante o período de campanha, Secretaria de Obras deve ter um aporte maior de investimento nesse próximo ano, pela necessidade de renovação, né, do maquinário. E, então, um dos fatores, assim, uma situação bem evidente dentro daquilo que a gente vai construir, vamos tentar aprovar e ver se for possível também apresentar algumas alterações, algumas emendas. Temos aí as emendas impositivas, que são o direito dos vereadores, e que nós temos também, agora nesse ano que passou, uma boa parte dessas emendas que não foi possível realizar, e a gente precisa fazer a desistência das emendas, porque conforme o nome diz, impositiva, ela é obrigada, a prefeita ou a administração, né, o executivo é obrigado a executar e a cumprir. No caso de não cumprimento, para evitar algum problema, então... Já conversamos sobre isso, mas é importante saber que antes do final do ano a gente tem algumas desistências, prevendo talvez esses investimentos para o ano que vem, porque nem tudo foi possível realizar nesse ano, né, de acordo com o que estava previsto no orçamento, né? Porque justamente ele é uma previsão dentro de uma expectativa que se tem de gasto para o ano seguinte, para ver o planejamento, que o recurso público possa ser da melhor maneira aproveitado, né, para que não haja muito improviso em cima da hora, né, na realização daqueles investimentos, aqueles gastos que tem que ser feito pelo município. Mas aí, então, esperamos que nesse debate, até a aprovação aqui, a gente possa contribuir também em algo que possa ajudar a melhorar ainda mais essa proposta do Executivo. Mas nós sabemos também que o município tem limitado seus recursos e muito nós dependemos aqui o poder executivo e também a nossa população. Nós temos e sofremos diretamente o impacto das ações, dos investimentos e das políticas do governo estadual e do governo federal, que acabam afetando a vida das pessoas e nas suas decisões. E agora nós temos, nesses últimos dias, um debate que eu digo assim, bem interessante e bom da gente se fazer, que é a ideia, a proposta de redução de gastos do governo federal, em função de que vem de muitos anos já um déficit em relação à arrecadação e à despesa, né? Se gasta mais do que se arrecada a nível do governo federal. E esse debate, então, está sendo feito agora com a proposta, né, do governo sendo encaminhada para o Congresso Nacional, que precisa ser aprovada, e o desafio também do governo propondo que todos os poderes possam contribuir com essa economia que se propõe, porque se não tem uma arrecadação maior, não tem como aumentar a arrecadação, tem que reduzir as despesas. E que os poderes todos possam também contribuir. Aí nós vemos, em relação ao poder legislativo, a nível federal, da Câmara dos Deputados e o Congresso e do Senado Federal, né, que compõe o Congresso Nacional, a questão só das emendas parlamentares, em 2014 eram 10 bilhões de reais. Esse ano, 2024, passou para 52 bilhões. Então, é um aumento de mais de 500% das emendas. E aí eu gostaria de complementar a informação levantada pelo vereador João na sessão passada, no sentido assim, ó, que, segundo ele, né, o ministro Flávio Dino teria cortado, que de fato, como relator do Supremo Tribunal Federal, foi cortado ou foi colocado uma imposição, um limite do pagamento das emendas fundo a fundo, né, o chamado emendas PIX, a pedido de uma ação impetrada por um partido político. Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram a favor dessa proposta. Então, ela não foi só do ministro. E agora, a regulamentação que saiu a partir de ontem, daí que foi colocado, então, algumas regras, alguns requisitos para que essas emendas voltassem a ser pagas, porque elas estavam suspensas, porque elas ferem o princípio da lei da transparência. Porque, nesse caso, o deputado indica a emenda, ela vem para o município, e como ela vem fundo a fundo, o município faz o investimento, o gasto, naquele setor que ele achar que é importante, e não há prestação de contas para o governo federal. O recurso saiu do orçamento da União e vem para o município, e lá na União ele não é feito a prestação de contas, e por isso, então, a exigência de que haja um sistema de maior controle, porque eu acredito que... E acredito que as pessoas que raciocinar um pouco nesse sentido vão perceber que facilitaria muito o desvio de recurso. Porque ele sai lá da União, como não tem a prestação de contas dentro do orçamento, facilita muito. E outra questão, que cobrar dos municípios um projeto para definir a área, o setor onde vai ser investido o recurso, eu acredito que não é exigir demais. Porque normalmente o município, e aqui nós sabemos que a grande maioria das emendas parlamentares que vieram até hoje, elas são feitas baseadas no projeto que o município faz, e a partir disso vem o recurso, é conseguido, vem a emenda, é investido e faz a prestação de contas. É, então, acho que isso é uma forma, né, a exigência, é, eu vejo que tem um certo sentido e tem, é legal, e eu vejo que é para ajudar a garantir que haja esse sistema de controle maior e que o recurso possa ter a segurança de que de ser bem investido. Então, é nesse sentido que eu coloco essa questão. Eu acho que isso, vereador João, tá?
Boa noite. Tá. Boa noite a todos. Não, realmente, eu também acompanhei, tenho acompanhado sobre essas emendas, e foi liberado, sim, a partir de ontem. Mas, realmente, elas estavam paradas, paralisadas, suspensas. Mas é... A imprensa toda e a matéria toda falava assim do ministro Dino, né, que teria...
Ele foi o relator, né?
Foi o relator, né? Então, em função disso, que é o nome dele. E dessas emendas eu vejo assim, que nós já tivemos aqui em Perjussara, e ao menos aqui elas são prestando contas. Era uma emenda de 200 mil, positivo, que nós conseguimos com o deputado Onyx, e mesmo depois dele sendo ministro, não estando mais lá, foi paga de 200 mil, que era para aquisição de um terreno para pai. Mas em função de que o executivo não consegue passar esse recurso para pai, por ser ano eleitoral, não conseguiu, está sendo sendo feita a pista de skate. E vai ser todo feita a prestação de contas. Então, depende na mão de quem cai. Se cai num município sério, num prefeito sério que faz a coisa acontecer, não tem problema nenhum.
Isso.
Só que, claro, agora algumas outras exigências, né, que entraram no para partir agora, para ter uma transparência melhor, né?
Isso.
Então, nesse sentido.
Tá bom, o próprio Congresso também, né, a Câmara dos Deputados, está regulamentando, sim, isso, mas ainda existem algumas situações lá, segundo a informação, que não está completamente de acordo com a questão da lei, da transparência, no sentido de dar essa garantia. Porque também nós não podemos ficar na dependência da seriedade do município só, não,
claro.
Porque daí, de repente, claro que outros municípios, outros locais, e eu acho que o desvio do recurso fora até do poder público facilitaria muito, porque daí não vai ter aquela questão da pressão de contas, e lá dentro do orçamento eles perdem o controle e os municípios nem sempre vão conseguir fazer a prestação de forma que vai poder vincular com aquele recurso, né, que saiu lá da União, é nesse sentido.
Eu vejo de forma positiva esse tipo de emendas, porque quantos projetos que tem tramitando de emendas de parlamentares que nunca se concretizou e termina o mandato e não acontece, em função da tramitação do projeto. Então, esse é um recurso livre que entra no caixa do município, faz a obra e faz a prestação de contas. É interessante.
Sim, não, eu concordo nesse sentido, mas a questão não dá para passar por cima da lei, daquilo que é o necessário para garantir que o recurso público tenha transparência e seja aplicado naquilo que deve ser aplicado. Né? Tá. Uma outra questão que está sendo debatida lá, então, em relação à redução dos gastos, né? Não, só para, voltando um pouquinho agora, eu lembrei assim, ó, fazendo um cálculo por alto, assim, rapidamente, a questão das emendas, 52 bilhões, em torno de 507 parlamentares, se não me engano, um pouco mais de 500 parlamentares, e mais os senadores, que, digamos, vai para 600, ela representa o quê? Quase 80 milhões de reais em média por parlamentar. Quando, na verdade, o limite que a gente sabe, eu não sei, o ano passado era 15 milhões, não sei se aumentou um pouco, talvez 15 ou 20 milhões, para 80 milhões, quer dizer que tem deputado, tem senador, aquelas emendas dos relatores, aquela situação, né, que foi criada lá do sistema das chamadas emendas secretas, que não sai identificado de qual é o senador ou deputado que sai, para onde que vai, municípios recebendo horrores de dinheiro, município do tamanho do Perjussara, um pouco maior, recebendo 8 milhões de emendas em alguns currais eleitorais aí de alguns políticos, assim, acabou descaracterizando completamente aquilo que é o verdadeiro sentido, que é aquela ajuda para os municípios que mais precisam, aqueles locais que precisam de complementação, né, de recurso que o Congresso Nacional pode ajudar. Eu acho que é um recurso que sai lá dentro do orçamento da União, que tem condições, né, mas, de fato, para que possa ser bem distribuído, e eu acho que inclusive essa questão dos limites por município, região, estado, sei lá, deveria ser criado algum sistema também maior para haver um controle, porque a gente sabe que a questão do sistema político, para virar em politicagem, para se descaracterizar aquilo que é o verdadeiro sentido, é muito fácil, né? Infelizmente, a questão dos interesses, né? A gente sabe muito daquelas práticas, aqueles políticos tradicionais, muito antigos, que estão aí, que fazem muito, muito rolo, né? E aí esse problema, esse risco que tem, né? Então, a preocupação, porque a gente possa também acompanhar esse debate e fazer com que lá dentro do Congresso Nacional seja regulamentado e possa facilitar para os municípios, mas também não perder o controle da prestação de contas. A relação à redução dos gastos, então, dos poderes, né? O governo propõe, então, a redução do limite do abono salarial para pagamento, né, dos trabalhadores. O abono salarial é o chamado 14º salário. É aquele valor que os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos têm direito a receber um salário anual. E que muitos trabalhadores, eu sei de situações, acredito que muitos até nem sabem disso, acabam perdendo, nem buscando esse recurso, porque tem uma data, tem um mês em específico, um período para buscar, e nem sempre a questão burocrática junto à Caixa, enfim, acaba fazendo com que nem todos, ou grande parte, sei lá, um percentual significativo deles não consiga nem receber. Então, a redução para um limite de um salário e meio até 2035. Então, ele tem uma redução bem pequena de 10% desses 2 salários para reduzir até um salário e meio, porque eu acho que é um complemento importante para o trabalhador, mas também não vejo que seja algo tão significativo assim no sentido das pessoas que deixam de receber esse valor, e o governo teria uma economia nesse sentido, uma das propostas que foi colocada. A questão da proposta de alteração com relação ao regime militar, aos militares, né? Limite de pensões, a extinguir a transferência de pensão. Eu acredito assim que as pensões militares, né, vitalícias no passado, depois foi mudado a lei, já faz muitos anos que não tem novas pensões vitalícias, mas quem tinha no passado permanece, então às vezes filhas de militares chegam a ganhar 60, 70 anos de pensões, de altos salários, né, umas coisas absurdas de privilégio que foi criado, e o limite da idade dos aposentados militares. Se o trabalhador civil, em geral, nós todos aqui temos o limite da idade agora pela partir da reforma da Previdência de 65 anos o homem e 62 as mulheres, por que os militares podem se aposentar a partir de 50 anos? Então, isso é a proposta do governo, é aumentar essa idade mínima, que eu também concordo e acredito que deveria acontecer, mas é um debate que tem que ser levado para a sociedade toda para que os deputados e senadores tenham o respaldo da sociedade e poder votar a favor disso. E a questão também, agora, a última proposta que eu acho que é bem interessante, é a isenção do imposto de renda da pessoa física, né, para quem ganha até 5 salários mínimos, com a proposta de aumento da alíquota de quem ganha acima de 50 mil reais. Quem ganha acima de 50 mil reais tem alguns estudos mostrando que eles pagam, em média, 4,2% de imposto. Em média, no sentido geral, os grandes milionários, na verdade, acabam pagando muito pouco de imposto. Então, a proposta de aumento da alíquota para compensar esses 35 milhões de brasileiros que vão ser beneficiados com essa isenção do imposto de renda. Então, de um valor de pouco mais de mil reais, que era até o ano passado, o limite para quem paga imposto de renda, né, passando para 5 salários mínimos, né? Então, acredito que aí boa parte da população que tem uma renda mais baixa vai ser beneficiada, e isso é muito importante, porque esse dinheiro movimenta a economia. Eu acredito que é um dos valores assim, que mais reflexo tem diretamente no movimento da economia, porque o assalariado ele gasta todo o seu dinheiro na manutenção familiar, nas despesas, aqueles investimentos, pequenos investimentos que faz, né, para conseguir se manter, e vai movimentando toda a economia. Dentro dos municípios isso é fundamental, né, porque é um dinheiro a mais que vem e pode ser utilizado também. Revisão e fiscalização nos benefícios assistenciais. Se olhar o gráfico aí do LOAS, né, os benefícios assistencial, que é para ser para aquelas famílias de baixa renda pessoas com deficiência ou idosos acima de 65 anos, que têm esse direito, esse benefício, ele teve um crescimento nos últimos 4, 5 anos muito grande. Então, o governo está tentando achar alternativas de fiscalizar no sentido de garantir que a renda familiar possa ser bem avaliada para que as famílias, de fato, que precisam tenham esse benefício e não se facilite que muitas vezes a questão das informações nem sempre são aquelas, de fato, reais da vida, né, da condição da família para poder usufruir desses benefícios, né? E a questão do Bolsa Família também, a fiscalização, e isso é a cargo dos municípios, que normalmente fazem o cadastro, fazem o controle, né, desse recurso para que ele possa ir, de fato, para aquelas famílias que mais precisam, que essa condição da redução da fome no país, é de mais de 33 milhões de pessoas que passaram fome para praticamente menos da metade, ou quase 20 milhões de brasileiros, segundo os dados, né, das últimas pesquisas, indicam que já deixaram de passar, de ficar nessa condição de pessoas que não têm o que comer, o suficiente para comer no seu dia a dia. Então, acredito que são algumas questões aí bem importantes ser trabalhadas. Mas a gente sabe que a votação de imposto, de aumentar imposto para rico, por mais que envolve um número pequeno de pessoas, que são aqueles, falam em 50 mil o mínimo, mas o limite, né, da renda é muito acima disso. Então, acho que é bem importante essa posição aí do governo e do ministro Haddad. Eu acho que aqui entra essa questão do sentido, e aí eu quero voltar um pouco à questão daquilo que eu falei na sessão passada, e acredito que o ministro Guedes, na defesa do mercado, dos grandes capitalistas, dos donos das empresas, donos dos bancos, das propriedades, ele tem a política, de fato, pode ser a melhor. Mas para os trabalhadores, nós temos a política do atual governo, ministro Haddad, e essa preocupação de reduzir, de aumentar os benefícios para a população mais pobre, do trabalhador, e tirar de quem, de fato, ganha e acumula muita riqueza nesse país. Acho que isso é uma realidade que está aí bem demonstrada a partir desse projeto de lei que está indo para o Congresso Nacional e esperamos que a maioria dos deputados possam aprovar. E, para finalizar, eu tenho a proposta, né, o projeto de lei de autoria do deputado Bongás também, que foi a desnegativação dos produtores rurais. Aquele projeto tão polêmico que foi criado a medida provisória para garantir que os produtores que tiveram perda no Rio Grande do Sul e no país inteiro possam ter benefícios de anistia para as dívidas, uma parte dela, ou redução, pelo menos, em boa parte, nas negociações. Então, isso foi aprovado, foi para a Câmara, foi aprovado há poucos dias, vai para o Senado e certamente deve ser aprovado, e vai garantir, então, para que todos os agricultores que perderam 30% ou mais da renda possam, então, ter esse benefício através das negociações das dívidas e também da recuperação da infraestrutura, inclusive das propriedades rurais. Então, tem recursos para isso que foram danificados pelas enchentes. E aí, então, os pedidos, eles têm que ser aprovados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Isso é importante, porque os municípios, aí, a partir dos seus conselhos municipais, vão aprovar os nomes, vão poder avaliar, de fato, a condição real, né, daqueles que têm necessidade. E aí o desconto, então, para as cooperativas também de pequenos produtores rurais também podem ser beneficiadas, e os produtores num limite até R$120 mil por pessoa, ou então nas cooperativas até R$10 mil por mutuário. Enfim, as operações, elas têm uma série de regras e que eu acho que as entidades aí ligadas aos produtores, sindicatos, tem condições de trabalhar e passar isso para os produtores, que até o final desse ano, pelo menos, para que a medida provisória deixe de vigorar, então essa lei passa a garantir que aqueles produtores que tiveram perdas, né, então possam ser beneficiados. E a gente sabe que aqui no município a grande parte, né, da nossa população vive no meio rural, depende dessa renda da agricultura, então por isso também a gente levanta essa questão, passa a informação, e ver como mais uma das questões do governo aí para garantir, então, os municípios que decretaram estado de emergência ou calamidade pública, então, possa ser beneficiada por essa lei aí que foi aprovada recentemente. Seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Francisco.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos prestigia aí, nosso vereador eleito Márcio aí, prestigiando a nossa sessão. Iniciar com esse ponto, né? Nesta semana adentrou a casa aí a lua, né? Uma das leis mais importantes que são votadas nesse parlamento, né? Até por isso que o nosso regimento prevê a votação dela, somente dela, numa noite, em uma sessão, né? Então, no intervalo será definido o horário da nossa reunião na sexta-feira, né? Próximo dia 6 de dezembro, para a discussão dela, né? Ela prevê, então, uma receita e despesa de R$54.090.000. Esse orçamento que a prefeita, né, reeleita, vai ter para investimentos e manutenção de todos os serviços da nossa prefeitura, né? Então, devemos olhar ela e analisar com bons olhos todos os projetos que encaminhamos, que pretendemos a execução, eles devem estar contemplados nessa lei, né? Vou dar um exemplo, a vereadora Leida comentou da realização de uma pavimentação asfáltica na rua, na última rua ali, a rua que vai, na rua que vai até o CTG. Então nós temos que prever isso, né? Temos que prever isso no orçamento, do contrário é impossível a realização se ela não estiver no orçamento. Dei esse exemplo, mas todos os demais pedidos nossos, eles devem estar contemplados nessa lei, né? Por isso a importância dela, né? Então, pedir a essa casa aí que convide os vereadores eleitos aí para participarem também e se inteirarem do assunto. Podemos contemplar vários projetos que serão realizados ou pretende-se a realização no próximo ano, como o cemitério e a área industrial, né? Eles já estão previstos no orçamento e cabe a nós aí essa análise para ver se a LOA contempla todos os projetos que foram discutidos por essa casa e pelo Executivo. Na semana passada, tivemos o falecimento do pai de uma servidora pública, aí, da nossa querida Silvia Belles da Cruz. Então, que seja enviada uma moção de pesar aí, pelo falecimento do seu Alvino Alves da Cruz, né? Sogro da nossa doutora Kátia, pai do Tarcísio, aí, pessoas influentes na nossa sociedade que estão sempre contribuindo com todas as ações sociais que são mantidas pela comunidade. Então, que seja enviada essa moção de pesar aí para que todos os familiares possam sentir um pouco do carinho retribuído que essas pessoas trazem a nós, né? Temos também, senhor presidente, gostaria que fosse incluída nas redes sociais do nosso da Câmara a consulta popular que se inicia hoje, né, e vai até sexta-feira. Então todas as pessoas podem entrar aí no vota.rs.gov.br e escolher aí as ações que entendem mais adequadas aí para o nosso município. Lembrando sempre que existe uma campanha muito assídua aí entre todos os municípios, pois as ações que recebem maior votação são aquelas que recebem o orçamento. Então nós temos que analisar, ver quais ações que são contempladas pelo nosso município para realizar essa votação. Mas é muito importante essa votação. Se nós não entrarmos votar, esses recursos vão para outros municípios, para outras regiões, e nós não receberemos aí, então, esse apoio aí do governo do estado, né? Também, senhor presidente, me foi relatado e por diversas pessoas que transitam na BR-285, né, que entre a Vila Salto e Vista Alegre, o trevo de Vista Alegre, tem um buraco aí, uma falha aí na pavimentação asfalto. Ó, ali, ó, presidente, então já furou um pneu aí, ó. Então que seja enviado ao DENIT, presidente, para que seja realizado esse reparo, né? Me foi relatado por diversas pessoas aí que, ao terem o pneu furado, vários outros carros estavam no mesmo local com o mesmo problema. Então vamos fazer a nossa parte e que seja enviado por e-mail ou da forma mais rápida possível para que esse reparo aconteça, né? Temos também essa semana a inauguração de mais um programa da Cidade Ativa, né? O Sacada Certa, um grupo de voleibol aí. Então todos os adeptos, quem gosta de voleibol e quiser participar, vai acontecer nas sextas-feiras, às 19 horas, no ginásio municipal, né? Já tem aproximadamente 40 alunos, entre homens e mulheres, e quem quiser participar e entre em contato com o professor Ismael aí, também seria interessante, senhor presidente, nós colocarmos nas nossas redes sociais para auxiliar na divulgação, né? Foi lançado um edital pelo governo do estado para reparo e manutenção de estradas nos municípios atingidos pelas enchentes. Então, eu encaminhei para a secretária de planejamento, ela já estava fazendo o projeto, né? Esperamos que seja contemplado, né? Para que possamos melhorar ainda mais aí as nossas estradas vicinais que temos, segundo o secretário de obras, aí, mais de 250 quilômetros de estradas vicinais. Né? Temos aí o Mentirinha, que auxilia nessa manutenção, né? Confirmou, então é uma extensão muito grande aí, e já passou por essa casa o financiamento para aquisição de maquinários, né? Segundo informações aí, está bastante deteriorado os equipamentos, né? Então temos que fazer essa manutenção para que possamos levar ao interior aí melhores condições aí de trafegabilidade, né? Na semana passada tivemos um debate aí caloroso aí por conta do nosso vereador Cirineu e do vereador Maurício, né? A minha opinião é que se nós tivéssemos políticos como vocês dois, né? Lá em Brasília tudo seria muito melhor, né? Infelizmente nós acabamos brigando aí, todos acabamos brigando e nada se resolve lá em cima, né? Infelizmente muda Lula, muda Bolsonaro, mas nós soubemos que para nós temos que sempre trabalhar e cada vez lutar mais para conseguir poucas migalhas, né? O vereador Burro fala que nós temos que ir lá implorar para ter de volta o nosso dinheiro que nós mandamos para lá. Isso é verdade, né? Então esperamos que a harmonia prevaleça nessa casa, como sempre teve. Os embates são normais, cada um tem seus pontos de vista, né? Mas esse populismo aí, seja de esquerda ou de direita, infelizmente ele não prospera, né? Temos que somar forças. Queria eu aí que pessoas íntegras e trabalhadoras como vocês dois, ou como a prefeita Flaviana, como a prefeita Paula de Cruz Alta, que está sendo cogitado aí para um cargo de muito prestígio aí no governo do estado, tomara que se realize, que políticos assim tenham uma ascensão maior, né? Porque nós, quando se fala em político, se fala em roubalheira, se fala em desvio, se fala só em coisas ruins. Então é até denegrir a nossa imagem falar que somos políticos. E isso precisa mudar. E isso não é de Pejuçara, não é de Cruz Alta, infelizmente vem do governo federal e de todos os partidos, né? Então vamos a trabalhar juntos aí pela nossa população, que certamente nós teremos e colheremos frutos melhores aí. Seria isso, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador Francisco, passo a presidência para o vereador Francisco para poder manifestar.
Receba a presidência e lhe concedo a palavra.
Boa noite aos senhores vereadores. Seu nome também saudar o público aqui presente. Saudar também o público que nos prestigia pelo Facebook, pela rádio. Temos aqui o pessoal da saúde, a secretária também. Muitos munícipes aí, pejussarenses. Inicialmente, eu gostaria de comentar um ocorrido que teve hoje aí na cidade, que já é um problema aí, já faz algum tempo, sobre o fogo que teve aqui nos fios, aí no centro da cidade. Acho que alguns é fio de telefone e também de fibra ótica, da internet. Infelizmente, é uma situação que está preocupando, porque em várias casas aí do centro esses fios estão descendo. Então, a gente, pela Câmara aqui, vamos pedir enviar um pedido de providência ao setor responsável aí para que tome alguma atitude, que não dá para ficar assim. Eu nunca tinha visto uma situação dessa aí, não sei nem como que foi pegar fogo ali nos fios aí, porque se deu um curto, na verdade, deveria ser da parte elétrica, né, mas fios de telefone, então. E não é só aqui no centro, é vários lugares da cidade que esses fios aí estão caindo por cima de carros, aí nas casas, então que tome alguma providência. Aproveitar a fala do vereador Francisco aqui também sobre as estradas, a 285, ocorrido aí que teve. Soube de muitos pejussarenses aí que também furaram o pneu do carro ali, mas não é só 285, são várias estradas, principalmente as BRs. O vice-prefeito também, na sexta-feira, acabou furando o pneu no mesmo lugar. E eu, no sábado, e no mesmo momento que eu furei o pneu, mais 4 carros furaram o pneu junto ali. Inclusive de um idoso que não conseguia trocar o pneu, tive que até ajudar ele, que ele acabou contando que estava indo a Ijuí, vindo de Novo Hamburgo, e que o irmão dele estava na UTI aí. Então, é um problema aí que vem causando nessas estradas, e é uma estrada nova aí. Faz pouco tempo que fizeram, até duplicaram também, se vocês forem ver ali perto da Vila Salto. Então, mandar um ofício aí ao DENIT ou ao Tribunal de Contas da União, relatando esse problema. Eu gostaria muito que as estradas aqui do Rio Grande do Sul fossem iguais às do Paraná, porque o que a gente paga de imposto, a gente merecia estradas melhores pela história que tem o Rio Grande do Sul, que com certeza poderia muito, muito bem ser independente, e a gente não estaria pagando tanto imposto assim. Comentar que eu tive um tempo atrás no Uruguai, que é um país pequeno e bem menor que o Rio Grande do Sul, e lá as estradas, todas concretadas com malha de aço e duas vias, ida e volta. Então, tu vê aí o exemplo, e a gente aqui no Rio Grande do Sul, a 285, tem 50 anos e é a mesma coisa, uma camada fina de asfalto, o peso dos caminhões cada vez mais aumentando, tudo isso deveria, às vezes, está numa ferrovia e a gente pagando cada vez mais impostos. Infelizmente, a logística do país está cada vez pior. E isso vem de anos, cada vez piorando. E a gente não vê se desenvolvendo ferrovias que deveria, para aliviar, na verdade, os asfaltos. e as estradas cada vez mais deterioradas. Falar em logística também, como está a situação do país. Há 3 anos atrás, se você comprava uma passagem de voo de Passo Fundo a São Paulo, você poderia até pagar R$400. Agora, botem aí, pesquisem para ver quanto está a média de passagem. Talvez R$2.000 ou mais, depende da situação. Europa, tu comprava uma passagem pela passagem, o valor de uma passagem nacional que está hoje, R$1.500, R$2.000. E hoje está chegando a R$7.000, talvez mais. Então, quando fala aqui de políticas de imposto dos ministros da economia, sem entrar aqui em politicagem, como também não vou defender 100% o ex-ministro Paulo Guedes, que para a agricultura ele não foi tão bem assim, mas a política que o Haddad está fazendo de cobrar cada vez mais imposto de várias coisas, como a gente está vendo aí, eu acho que esse não é o caminho. Porque se fosse assim falar da isenção de impostos assim, e questão como beneficiar propriedades ou agricultura, eu acho que um grande ministro foi o Henrique Meirelles também. Só que tem uma incompetência aí desses órgãos, como o DENIT, sobre a logística do país nessas estradas. Porque o orçamento que vem, eles deveriam de fazer um serviço muito melhor. Uma camada de asfalto talvez melhor, e parece que fazem um serviço ali para logo depois, um ano ou dois, tá abrindo um monte de buraco. Também tem essa questão dos caminhões, mas deveria de ter uma fiscalização muito melhor por causa do peso. Então, eu não sei o que vai acontecer mais adiante, mas é como eu venho dizendo aqui, a logística do país está muito ruim. E a gente precisa, seja lá se for rodovia, o que for, ferrovia, porque a produção do país vem aumentando, o Brasil precisa exportar, é a economia do país. E um país que não tem estrada não vai para frente. Até aproveitar então para comentar sobre ali que comentaram sobre as emendas parlamentares, e agora eu vou relembrar os vereadores aí que como é uma situação difícil para uma cidade pequena igual Pejuçara, né? A gente vê aqui sempre correndo atrás, dinheiro que é da gente mesmo, e como Pejuçara é cidade pequena, como outras aqui, Boa Vista, Cadeado, Bozano, são menos eleitores, né? Então é difícil sempre de um deputado aqui, claro, a gente já foi beneficiado e tal, mas para a cidade pequena é sempre mais difícil do que uma cidade grande para conseguir emendas parlamentares. E a gente sempre tem que correr atrás. Eu acho que poderia ser um sistema diferente. Eu não sou tão a favor das emendas parlamentares assim, mas é o que a gente tem. Mas eu acho que o sistema poderia ser diferente. Mas, claro, isso não é de hoje. É de muito tempo atrás. Então, é essa a situação que a gente vive. Por fim, eu só gostaria de agradecer o serviço aí do Rudimar, que ajudou aí na decoração do plenário, que vocês podem ver que está iluminado aí. O vereador Francisco, eu gostaria de manifestar.
Se me permite uma parte,
com
vereador.
Com certeza.
A questão do episódio hoje ao lado da prefeitura, onde pegou fogo nesses fios, né? Que a gente fala fio de luz, né? Mas não são de energia, são da telecomunicação. Mas desde o primeiro ano dessa legislatura a gente briga, né? A gente briga com isso, dos fios mais baixos, que passam os caminhões, arrebentam tudo. Isso não é uma coisa que aconteceu somente agora, né? Mas infelizmente mais um problema aconteceu no decorrer desse ano. A Oi, ela parou as atividades no nosso município, não tem mais a telefonia fixa da Oi, e eles abandonaram, todos os fios aí estão pendurados, se cair, eles não vão fazer mais manutenção, né? Infelizmente, estamos à mercê de mais um grande conglomerado aí, né? A Oi ainda está em recuperação judicial, se aplicarmos uma multa, eles não vão pagar, né? Infelizmente, mas acredito necessário a análise por essa casa e pelo executivo, fazer uma reunião, quem sabe, vereador, para fazer uma ação civil pública para obrigar eles a retirarem essa fiação aí, né, que realmente dá um aspecto muito feio, muito negativo para a nossa cidade, que agora vamos receber mais um evento natalino que tivemos aqui, né, Natal Encantado 2024, que ano passado estava muito bonito, e esse ano, quem sabe, sejamos prejudicados aí por essa desídia da Oi, né? Se o senhor puder, no decorrer da semana, marcar essa reunião com o executivo para discutirmos isso, seria interessante. Obrigado, vereador.
Eu vou pedir para a assessoria mandar um ofício aí, se eles responderem, a gente consegue então marcar uma reunião aí, porque é incrível como está acontecendo a incompetência dessas empresas. E também parece o mesmo caso aí da Corsã também, que a gente vem debatendo sempre aqui. Seria isso, eu lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo oradores, gostaria de fazer um intervalo regimental. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Projeto de resolução legislativa número 120, de 26 de novembro de 2024, que dispõe sobre alteração do período de recesso parlamentar que tange o artigo 12 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, de Pejussara e da Outras Providências.
Está em discussão o projeto de resolução legislativa número 120, de 26 de novembro de 2024. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar e explicações pessoais.
Vereador Francisco. Não, senhor. Vereador Daniel. Vereador Cirineu. Vereador Adriano, vereador João, vereador Francisco, vereador Matheus, inscrito, senhor presidente.
Com a palavra, vereador João.
Cumprimentando o presidente e os demais colegas, aproveito essa oportunidade, esse espaço, para cumprimentar aí a secretária da Saúde, aos demais componentes aí da equipe da Saúde, ao vereador eleito Márcio Tonel e a ex-vereadora de Janir, e as colegas e ex-colegas aí da Prefeitura, e o seu João Gabriel, que é o nosso fiel toda a segunda-feira. É uma satisfação tê-los aqui novamente e dizer ao presidente e aos demais colegas que participei esta semana, juntamente com a assessoria da Bruna e da Roberta, da inauguração do prédio ali, da agência do Banrisul, e participei representando a todos desta casa. A alegria do Banrisul, enfim, da superintendência, do pessoal que estava ali, de toda a comunidade, e principalmente foi bastante elogiado a ação de um cidadão, que é o Gabriel Furian, como investidor, uma pessoa assim que ele é investidor já em alguns outros prédios aí que ele aluga para lojas, enfim, e que tem esse pensamento, né, somente assim, de investir na cidade. A gente sabe de muitas pessoas com poder aquisitivo bastante alto que teriam condições de fazer esse tipo de investimento para que mais lojas viessem para Jussara, para que mais pessoas tivessem oportunidade, tivessem espaço de alugar para colocar alguma coisa aí no município, alguma empresa. Então, é importante e que pudesse aí enviar uma moção aí, principalmente ao Banrisul, mas principalmente ao Gabriel, por esse tipo de com o que faz para o nosso município, para o crescimento do município. Certo, presidente?
Obrigado, vereador. Não havendo mais oradores, eu, antes de encerrar, eu vou ler o cronograma aqui da Lua. No dia 29 de novembro, tivemos o recebimento do projeto de lei. No dia 2 de dezembro, que é hoje, encaminhamento do projeto de lei ao plenário. No dia 5 de dezembro, reunião da COFOR para análise preliminar. Dia 6 de dezembro, audiência pública e abertura do prazo de envio de sugestões. Dia 6 de dezembro a 10 de dezembro, prazo para envio de sugestões populares e emendas individuais de bancadas. 12 de dezembro, reunião da COFOR para análise de emendas e sugestões. 16 de dezembro a 18 de dezembro, prazo para reapresentação de emendas em caso de não cumprimento de requisitos técnicos. 19 de dezembro, reunião da COFOR para análise final. 23 de dezembro, votação em plenário do projeto de lei. 24 de dezembro, encaminhamento ao Executivo Municipal. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será no dia 9 de dezembro de 2024, às 19 horas. E na sexta-feira, audiência da Lua, às 8 horas. A reunião das comissões, a COJUR, na amanhã, dia 3, às 11 horas, e a COFOR, no dia 5, às 8 horas. Declaro encerrada esta sessão ordinária.